Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo lança audiência de custódia na Paraíba e em Pernambuco.
Companheira tem direito a dividir seguro de vida com a esposa separada de fato.
Servidores são condenados por se apropriarem de televisão doada para a escola.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, lançou hoje o projeto Audiência de Custódia na Paraíba e em Pernambuco.
O projeto prevê a apresentação do preso a um juiz em até 24 horas nos casos de prisões em flagrante. Ricardo Viula.
O ministro Ricardo Lewandowski destacou que as audiências de custódia evitam que acusados de crimes de menor potencial ofensivo sejam torturados ou até aliciados por organizações criminosas enquanto aguardam julgamento na prisão, seguindo assim o que está previsto na Constituição Federal e em tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. Para o ministro, o projeto representa ainda uma economia significativa para os cofres públicos, estimada em mais de 4 bilhões de reais por ano.
Isso significa que esta verba, num país carente como o nosso, num momento de crise econômica, pode ser aplicado, pode ser investido em outros programas sociais importantes, como educação, saúde, transporte público, etc.
Nos estados em que já foi implantado, o projeto vem conseguindo reduzir em até 40% o número de prisões desnecessárias.
Nos casos em que não há indicação de beneficiário na apólice de seguro de vida, o companheiro ou companheira em união estável tem direito a ficar com parte da indenização que seria devida ao cônjuge separado de fato, mas não judicialmente.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso apresentado por uma seguradora.
A companhia de seguros foi processada pela esposa depois de pagar a indenização aos herdeiros e à companheira do falecido, Elaine Borges.
Acompanhando o voto do relator, ministro Vilas Boas Cueva, o colegiado decidiu que metade do seguro deve ser paga aos herdeiros do segurado e a outra metade dividida entre o cônjuge separado, apenas de fato, e a companheira do falecido, desde que comprovada a união estável.
Um motorista deverá ser indenizado em R$5 mil por ser obrigado a dormir no caminhão, já que a empresa não fornecia ajuda para pernoite.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
A ministra relatora do caso na segunda turma do TST, Delaide Miranda Arantes, considerou que a empresa foi negligente e expôs o profissional a riscos desnecessários. E observou que, além de ser alvo de eventuais assaltos na estrada, o motorista não tinha instalações sanitárias adequadas, o que configura o dano moral.
A Justiça de São Paulo rejeitou os recursos apresentados por dois servidores da Secretaria de Educação de Barueri, condenados por improbidade administrativa.
Os dois, que são pai e filha, levaram para casa uma televisão doada para ser usada em uma escola da região. Fábio Salema.
A TV foi doada por um programa de televisão que instalou um dispositivo GPS no aparelho para averiguar se realmente teria a destinação correta. Para o desembargador, na condição de servidores públicos, os condenados tinham o dever de agir observando os princípios que regem a administração pública e não deveriam, em hipótese alguma, fazer uso pessoal de bem doado em prol da comunidade.
Uma empresa aérea foi condenada a indenizar em R$15 mil os pais de uma criança que viajou sozinha e desembarcou em um aeroporto diferente do previsto.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
O erro aconteceu mesmo após a mãe contratar o serviço de acompanhamento de menores disponibilizado pela empresa. Ana Paula Ergang.
A empresa alegou que se confundiu e embarcou a criança de Brasília para Belo Horizonte. 3 horas depois de constatarem o engano, o garoto foi levado para o Rio de Janeiro. O juiz destacou que embarcar uma criança ao destino errado é uma imensa irresponsabilidade, configurando um defeito grave do serviço oferecido.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Assir Gurgax defende pacto pela governabilidade.
Brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha, mas ainda se sentem desrespeitadas, revela Data Senado.
Regina Souza lamenta aumento na mortalidade materna entre mulheres negras e indígenas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, alertou que a construção de um pacto pela governabilidade é essencial para o país superar as dificuldades atuais.
Ele disse que esse pacto passa pela agenda positiva proposta esta semana pelo Senado e pelo fim das brigas entre partidos.
O pacto também necessita do apoio da população, afirmou Assir Gurgax, ao lembrar que domingo haverá manifestações contra a corrupção. Ele espera que tudo ocorra de forma pacífica e ordeira.
Precisamos, de fato, passar o Brasil a limpo e é muito bom quando vemos que isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Pela primeira vez na história do Brasil, estamos vendo corruptos e corruptores de alto escalão sendo presos e condenados pela justiça. Estamos vivendo uma verdadeira cruzada contra a corrupção e isso não pode parar.
Já o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, advertiu ser uma obrigação do Senado ajudar o país a superar as crises política e econômica que, nesse momento, afligem os brasileiros.
O Senado tem o papel histórico de ajudar o Brasil a sair dessa crise política e, em seguida, ajudar na pauta econômica para que possamos recuperar, num prazo relativamente curto, o crescimento econômico do nosso país. É bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro, nós temos essa obrigação.
E o senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o Ministério Público e a Polícia Federal precisam ser fortalecidos, porque vem desempenhando um papel importante na apuração do escândalo de corrupção na Petrobras.
Ele disse que, graças a esse trabalho, o país está reavendo dinheiro desviado e que apenas um dos envolvidos já devolveu 182 milhões de reais.
É preciso fortalecer as instituições e é bom ver que as instituições estão funcionando. E é preciso que essa casa não haja com espírito de corpo, com corporativismo. E sim, que se punam os culpados e que se absolvam aqueles que no final forem inocentes. Todos os envolvidos nesse caso, independente de quem forem, precisam ter uma punição rigorosa para o bem do contribuinte desse país.
Apesar de conhecerem a Lei Maria da Penha, as brasileiras ainda se sentem desrespeitadas e têm medo de denunciar seus agressores.
A constatação está em pesquisa do Data Senado, que ouviu 102 mil mulheres. Para o presidente Renan Calheiros, isso revela que é preciso mais no combate à violência doméstica. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A edição deste ano da pesquisa do Senado Federal sobre a violência contra a mulher mostra que 100% das brasileiras já têm conhecimento da existência da Lei Maria da Penha, promulgada em 2006. Mas apesar do conhecimento, uma a cada cinco mulheres continua sendo agredida. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, com a pesquisa fica claro que, apesar dos avanços, é preciso mais.
Deduzimos que a conquista que significou a instituição da Lei Maria da Penha ainda não se completou. Essa lei indicou um caminho, não uma chegada. Precisamos, claro, fazer mais.
O uso do álcool e o ciúme ainda são apontados pelo Data Senado como os principais motivos que desencadeiam as agressões. E os agressores são os mesmos: marido, companheiro, namorado ou ex. Na opinião da presidente da Comissão Mista de Violência contra a Mulher, senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, as informações vão subsidiar os trabalhos do colegiado.
A informação é que vai fazer com que nós possamos ser eficazes na política pública do combate à violência contra a mulher nesta comissão.
O levantamento, que ouviu 1.102 brasileiras, revela ainda que a maioria não se considera respeitada plenamente.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, reclamou que a situação financeira de Sergipe é grave. Os gastos com pessoal estão no limite providencial, que é de 46,6% das receitas líquidas estaduais. E, por isso, o governo está tendo que parcelar o pagamento dos servidores sergipanos.
Eduardo Amorim reclamou que, para fazer caixa e pagar os servidores e outras contas, o governo de Sergipe quer pegar emprestado quase 1 bilhão de reais de depósitos judiciais de pessoas físicas e empresas. Ele vê nisso uma apropriação indevida.
Com certeza, o Judiciário e o Legislativo do meu Estado não permitirão, se unirão e defenderão os interesses legítimos da nossa gente. Espero que o governo do meu Estado não cometa mais essa insensatez. Isso, se acontecer, é confisco.
A senadora Ângela Portela, do PT, cobrou do governo uma solução para um impasse envolvendo as obras do Linhão de Tucuruí, para que seja resolvido de vez o problema de energia em Roraima.
Ela explicou que hoje o Estado depende da energia da Venezuela, que ao não cumprir integralmente o contrato com o Brasil, reduziu pela metade o fornecimento de energia.
É inadmissível que a gente tenha no sul do estado municípios como Rorainópolis, Caroebe, Baliza, São Luís, passando de 3, 4 horas, 5 horas de racionamento de energia. É um sofrimento para os empresários, para os comerciantes, para as pessoas que estão lá morando naquele estado que fica no extremo norte do nosso país.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lamentou que ainda seja alto o número de brasileiras que morrem durante a gestação, o parto ou até 42 dias após o nascimento do filho, casos que se enquadram como mortalidade materna.
Segundo o Ministério da Saúde, essa mortalidade caiu de 143 mortes a cada 100 mil nascimentos no ano de 1990 para 61 mortes em 2012.
Apesar disso, a senadora disse que o país ainda está longe da meta do milênio, que é de apenas 35 mortes a cada 100 mil nascimentos.
E apesar dessa redução geral, Regina Souza reclamou que a mortalidade materna aumentou entre as mulheres negras e indígenas. Entre as negras e pardas, as mortes subiram de 190 em 2000 para 202 em 2012.
Esse dado mostra que existe algo além das causas econômicas. O que se verifica é que existe um preconceito social e institucional. Pessoas negras, quando chegam na maternidade para ter o seu bebê, já começa o mau atendimento na recepção, diferente da mulher branca. Então tem esse preconceito institucional, esse racismo institucional que precisa ser combatido.
Bicicletas de uso compartilhado e ciclovias farão parte dos planos de mobilidade urbana se virar lei, projeto aprovado esta semana pela Comissão de Infraestrutura.
A proposta que irá à votação na Câmara dos Deputados prevê que os governos deverão disponibilizar bicicletas para uso compartilhado.
A ideia do autor, senador Randolfe Rodrigues, é que qualquer pessoa possa usar a bicicleta por um tempo determinado, sem pagar nada ou pagando um preço módico.
Para o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, as bicicletas têm um papel importante na solução dos problemas de mobilidade urbana.
É notório o uso crescente de bicicletas, seja para deslocamento ao trabalho e estudo, ou mesmo para o lazer. No entanto, ainda há um grande potencial de crescimento para essa alternativa de transporte. Para tanto, é necessário que as cidades estejam preparadas para que esses deslocamentos sejam efetuados de forma segura e contínua no ambiente urbano.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Participe.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paola Lima e Paulo César Lopes.
Áudio, Walter Dalbello.
Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Ministério da Integração Nacional para avaliar edital de licitação das obras de implantação do ramal do Agreste Pernambucano, um braço do projeto de transposição do Rio São Francisco, o PISF. Subsistema do PISF, o ramal do Agreste tem previsão de recursos federais de R$1,2 bilhão em valores de 2013. Em trabalhos anteriores nesse trecho do PISF, o TCU fez determinações que, ao serem implementadas pelo Ministério da Integração, resultaram na redução de R$111 milhões no valor da contratação. Houve também alteração para o formato eletrônico de licitação. O ministro Benjamin Zimler, relator do processo, destacou que a motivação do uso da contratação integrada deve demonstrar que os gastos realizados com a implantação do empreendimento sejam inferiores aos obtidos caso fossem utilizados os demais regimes de execução.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.